Artcast, o seu canal de cultura e sociedade. Apresentação, Adriano Viaro e Fábio Catani.
Olá pessoal, aqui professor Adriano Viaro junto com Fábio Catani para mais um episódio do Batcast. E hoje já nesse novo formato de episódios mais curtos que a gente faz seguindo as métricas do Spotify. E se, não sei se estão ouvindo uma sirene no fundo, quem mora do Rio de Janeiro tem essas coisas também. Tá? Então, seguindo as métricas do Spotify e também as pesquisas que fizemos de opinião com os nossos ouvintes, que preferem, então, episódios mais curtos, e é por isso que estamos mudando este formato. Fábio Catani, quem é o nosso convidado, Catani?
Marcos Rolim, o homem é pós-doutor, doutor e mestre em ciências sociais, especialista em segurança pública por Oxford, na Inglaterra, jornalista formado na Universidade Federal de Santa Maria, é professor do mestrado em Direitos Humanos na Uniriter, vice-diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE Rio Grande do Sul e um homem com uma vida parlamentar pregressa que certamente lhe enche de orgulho, pois foi um dos mais importantes ativistas de direitos humanos e um parlamentar exemplar. E eu fico muito triste que ele não esteja mais vinculado à vida política, porque, afinal de contas, é um homem imprescindível nestes tempos de defesa da democracia, de defesa da liberdade, de defesa da sanidade mental do povo brasileiro. Marcos Rolim, seja bem-vindo.
Obrigado, professor Catani. Nossa, com essa apresentação aí eu fico até me sentindo assim, estou uma baita responsabilidade aqui agora para estar à altura dessa apresentação tão generosa do amigo. Saudação aí ao professor Viaro, antigo militante aí também da causa dos direitos humanos. Uma satisfação estar aqui, gente. Se eu puder ajudar em alguma coisa que esteja ao meu alcance, contem comigo.
Catani, a palavra é tua, Catani.
Bom, Rolim, antes de nós entrarmos também nessas ideias de um radicalismo na educação, vamos falar um pouco, então, dentro da tua trajetória de intelectual, da tua trajetória de homem de defesa dos direitos humanos. Como tu percebes essa transição que estamos tendo no Brasil depois de vivenciarmos essa tormenta de 4 anos de uma extrema-direita odiosa, rancorosa, e uma extrema-direita também que faz ódio à ignorância e à violência? E como também a gente consegue lidar com as ideias de possibilidades de um radicalismo de esquerda, se é que isso tem pauta na tua visão, nas perspectivas presentes e futuras do Brasil?
Bom, primeiro, Catani, é o seguinte, eu acho que a gente está vivendo uma situação política no Brasil que é muito complexa, é muito difícil, né? Tem sido assim nos últimos anos e segue da mesma forma. A complexidade, a dificuldade da situação política brasileira não foi equacionada, não foi resolvida. Nós conseguimos, o povo brasileiro conseguiu, por maioria, ainda que por uma maioria escassa, né, derrotar um projeto que nos últimos 4 anos encaminhava o país para um processo de fascistização, né? Nós estávamos acompanhando uma política deliberada de tensionamento, de desconstituição do Estado Democrático de Direito, cujo fim último, cujo objetivo sempre foi, desde o início, a ruptura com a democracia e o estabelecimento de uma ditadura. Bolsonaro é uma pessoa que vive no ambiente da Guerra Fria, sempre viveu, né? A capacidade mental, a capacidade de imaginação dele está circunscrita, né, à ideia de retomar os valores da ditadura militar, né, e de se vingar, enfim, daqueles que derrotaram a ditadura. Então, o Brasil foi submetido a esse modelo, que é um modelo assim perverso, né, de uma direção política que encaminhava o país para a ruptura, para um golpe de Estado, né? Felizmente isso não deu certo, felizmente foi possível contornar e o Brasil evitou esse mal maior. Mas estamos numa situação hoje, Catani, que é a seguinte: há uma proposta de reconstrução do país, de reconstrução da democracia, e, por incrível que pareça, essa é a conjuntura nacional, precisa ser feita com uma grande parcela dos representantes políticos que estiveram ao lado de Bolsonaro até então. Então, se a gente pegar, por exemplo, o fenômeno político representado pelo Centrão no Congresso Nacional, é difícil até se fazer uma crítica a qualquer presidente, né, da República, porque quando ele assume a presidência, isso acontece com Lula, acontece com qualquer outro, aconteceria com qualquer outro, para que haja um governo, é preciso negociar com essa maioria parlamentar representada, ó, já há muito tempo pelo chamado Centrão. E o Centrão é um grupo de políticos, de parlamentares completamente fisiológicos, né? O tema central é a fisiologia, o tema central é o toma lá da cá, né? Tem sido assim desde o início do processo de redemocratização lá com o Fernando Henrique Cardoso, né? Isso, o Brasil não conseguiu superar esse modelo de representação política. E hoje ele é, de alguma forma, muito constrangedor, porque Lula está obrigado a conviver com esses grupos, ele precisa tolerar práticas que são práticas de clientela, e ele lida aparentemente com muita naturalidade com essas práticas, né? O que vai comprometendo o seu projeto, vai comprometendo o próprio governo e pode colocar um risco à própria democracia. Então, eu não acho assim que a gente tenha resolvido, equacionado as ameaças, Catani. O bolsonarismo, essa extrema-direita representada pelo bolsonarismo, ela está aí, ela representa alguma coisa em torno de 40% dos eleitores brasileiros. E ela sequer depende mais do Bolsonaro. O Bolsonaro pode ser descartado com uma certa facilidade a outros candidatos a liderar, digamos assim, esse sentimento de extrema-direita que emergiu nesse processo que nós temos usado essa expressão, processo de radicalização, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, para deixar mais claro em que sentido eu falo em processos de radicalização, né? Isso está de pé, isso está permanente, e alguma coisa me diz, eu sinto assim, que a gente não chegou no fundo do poço ainda, sabe? Eu acho que a gente ainda vai enfrentar uma situação bastante complicada pela frente por conta dessa tensão que não foi resolvida.
Professor Rolim, antes eu queria deixar um recado para os nossos ouvintes que toda a relação parlamentar, vamos dizer assim, do professor Marcos Rolim com Jair Bolsonaro está no episódio da primeira vinda do professor Marcos Rolim aqui no podcast, que casualmente foi o episódio número 21 e este é o de número 71. Então, 50 episódios depois. Então, podem procurar lá que nós conversamos sobre isso também e lembrar os nossos ouvintes que esse é um projeto independente e que nós temos, então, uma campanha aí de apoio coletivo pelo apoia.se/batecast. Dito isto, Marcos Rolim, eu gostaria que tu falasse para a gente a respeito do processo de radicalização na educação, mas eu quero colocar junto disso uma provocação, que não chega a ser uma provocação, mas é um tema que tem que ser trazido, porque eu sei que tu és um crítico, assim como eu sou também, do PROERD, como forma de combate às drogas dentro das escolas. E eu, por um bom tempo, fui diretor de colégio e também tive que lidar com isto. Então, eu queria saber se dentro desse processo de radicalização, se de alguma forma esses projetos podem contribuir ou se isso passa batido e não tem nenhum tipo de vínculo.
Olha, o tema do PROERD, na verdade, Viaro, é o seguinte: nós temos nesse programa, é talvez o único programa nacional que envolve as polícias brasileiras, no caso as polícias militares, né, e que tem mais de 25 anos no Brasil, né? Então a ideia do PROERD é uma ideia generosa, a ideia básica é, bom, vamos para as escolas fazer palestras, formar as crianças e adolescentes, enfim, para que elas recebam noções de prevenção, né, à violência e ao uso de drogas. Essa é a ideia. É uma ideia que foi muito inspirada num programa norte-americano chamado DARE, né? Bom, então eles aplicaram aqui mais ou menos a mesma linha do programa norte-americano. A diferença é que nos Estados Unidos esse programa DARE tem sido avaliado há muitos anos, há dezenas e dezenas de avaliações do DARE, e todas elas muito consistentes, assim, no sentido de que o programa não produz nenhum efeito, o programa não tem efeitos de prevenção, e pelo contrário, em algumas circunstâncias, ele pode piorar o quadro de envolvimento de alunos com violência e com drogadição. Por conta disso, inclusive, o DER foi redefinido, foi repensado completamente, o seu currículo foi totalmente mudado, porque as avaliações mostravam que não funcionava. Muito bem, segue havendo avaliações do DER lá, e essas avaliações seguem mostrando que elas não, que não funcionam, né? Aqui no Brasil, o PROERD também foi redefinido por conta dessa mudança no DER. Nós não tínhamos, até pouco tempo atrás, avaliações científicas de impacto desses programas, né? Nós começamos a fazer algumas avaliações. Eu acho que eu fiz uns primeiros estudos, mas era um estudo muito limitado, numa escola só aqui em Porto Alegre, uma orientanda minha da Unicinos. E ali nós conseguimos fazer um quase experimento, porque eu tinha ali dois grupos grandes de turmas que haviam recebido o ProErd há 2 anos atrás, e um grupo de turmas que não havia recebido, todos da mesma série, uma escola grande, né? E nós entramos com questionários 2 anos depois, anônimos, né, para os dois grupos, o grupo que recebeu o ProErd e o grupo que não recebeu, para ver quais eram as noções que eles tinham a respeito de violência, preconceito, legitimação da violência, e também relatos. São estudos de autorrelato, né, protegidos por totalmente anônimos, a respeito de consumo de drogas desses alunos, 2 anos depois do ProErd, os que receberam e os que não receberam. E o que o nosso estudo mostrou é que não havia nenhuma diferença entre os dois grupos, ou seja, o programa é completamente ineficiente, pelo menos nessa amostragem, eu não podia dizer isso mais amplamente. Mas agora já dá para dizer, né, Viaro, porque temos vários outros estudos. Há um estudo recente agora com milhares de alunos, enfim, várias escolas em São Paulo. Todos os estudos já feitos no Brasil mostram que o ProErd não funciona. Então, nós estamos tratando aqui de um programa que é feito há 25 anos no Brasil, que mobiliza um monte de gente, que tem um custo grande, eu não estou dizendo nem custo financeiro, mas um custo de oportunidade, porque esses policiais que participam, eles se entusiasmam com o ProErd, eles são convencidos de que o negócio é muito bom, então eles se dedicam a isso, dedicam o seu tempo, né, a sua formação, a ir das escolas, e tudo isso para produzir um resultado que é simplesmente nulo, né? É o que as evidências estão mostrando. Infelizmente, nós não temos no Brasil essa prática de medir o impacto, medir resultados de políticas públicas, né? E essa é uma das razões pelas quais a gente bota tanto dinheiro pelo ralo, né? Porque a gente financia programas que são ineficientes, né? Mas o processo de radicalização, só para fechar essa pergunta, Viaro, ele é um processo completamente independente, assim, é um processo que vem já há bastante tempo sendo construído no Brasil. Se a gente tiver presente, assim, o início da participação do senhor Olavo de Carvalho, ainda na época do Orkut, né, quando ele começa a abrir cursos de filosofia, pagos, né? Jovens de classe média alta, começam a aderir àqueles cursos. Ele oferece os cursos gratuitamente a militares. Se a gente tiver presente esse início aqui, nós estamos falando de 20 anos. Então, há 20 anos vem se construindo um processo de radicalização, que é basicamente um mecanismo que se aproveita das interações online, né, através da internet, para a constituição de bolhas. Né, de câmeras de eco, onde se estimula o ódio numa escala absurda. Então, as pessoas estão recebendo mensagens de ódio há anos no seu grupo de WhatsApp, no Facebook, nas plataformas que eles interagem, no Telegram e outras plataformas na internet. Aquelas mensagens são sempre renovadas, cada vez mais com mais competência, com mais eficiência, porque através hoje de recursos como os algoritmos é possível que essas mensagens sejam customizadas. Então, alguém que está planejando, por exemplo, radicalizar grupos de pessoas ou manipular pessoas eleitoralmente, é possível hoje definir propagandas, peças, de acordo com o perfil de cada pessoa. Então, tu pode estar recebendo no teu WhatsApp uma mensagem que só veio para ti, né? Mas que está dialogando com uma convicção que tu tens, um preconceito que a pessoa tem, né? Alguma indisposição, alguma coisa mal resolvida na vida dessa pessoa, um ressentimento, enfim, vai lá e puxa aquilo ali e mobiliza o ódio contra o inimigo. Então, isso vem sendo feito há mais de 20 anos no Brasil, e o resultado nós estamos vendo aí nas ruas, né? Vimos ao longo dos últimos anos e depois do resultado eleitoral com aquela coisa assim meio incompreensível de pessoas que parecem habitar um outro mundo, uma realidade paralela, e é exatamente isso, elas vivem numa realidade paralela. Elas moram numa bolha de internet onde não há contraditório. Então, imagina, tudo aquilo que a gente antigamente falava na esfera pública, né? Alguém escrevia um artigo num jornal, dava uma entrevista na televisão, participava de um debate, vinha alguém no outro dia e disse: não, eu não concordo com isso, discordo. A esfera pública possuía um nível de contraditório, muito limitado, claro, muito restrito, mas havia uma certa disputa política que a gente identificava com posições diferenciadas. Hoje não, hoje esse debate ele foi sequestrado, ele não existe mais na esfera pública e ele acaba cedendo essa formação da opinião em bolhas onde não há nenhum diálogo, onde ninguém diz: espera um pouquinho, eu discordo. Quem disser isso está fora daquela bolha, vai ser excluído. Quer dizer, ali é só espaço para concordância. E o pior, né? Quanto mais radical for a posição que é postada ali, quanto mais o absurdo que se diga ali, quanto maior for o absurdo, maior a tendência dessa pessoa ter likes, ter seguidores, né? Então isso vai também monetizando, como por exemplo no famosos influenciadores do YouTube, né? O cara tem 1,5 milhão de seguidores, só diz bobagem, e quanto mais bobagem ele disser, mais seguidores ele vai ter. Então ele enriquece com isso, né? E ao mesmo tempo forma uma legião de zumbis, né? Que se desacostumaram a pensar.
E me parece que também uma série de canais de mídia que acabam se consolidando nessa espécie de. Não é nenhuma deep web, mas é um elemento assim bastante obscuro. Eles passam a ter a credibilidade e a legitimidade que até então se atribuía apenas aos mecanismos oficiais da imprensa, às empresas respeitosas. E contribuem, inclusive, para que isso chegue às escolas, que acho que é um ponto fundamental dessa nossa conversa, essa radicalização e essa violência, não apenas a violência física, mas nós tivemos ontem um caso de um material didático de um cursinho de Santa Catarina, um curso pré-vestibular, um curso pré-concurso de Santa Catarina, que além de elogios a Hitler, em termos de suas atuações, fazia comparações do tipo de atuação do Lula com o Hitler e chamava a ex-presidenta Dilma Rousseff de uma búlgara insignificante. Isso dentro de um material didático, de um curso preparatório. Como é que a gente pode abordar isso?
Então, do ponto de vista assim, da ciência, né, é uma tragédia que a gente está vivendo, né? Eu tenho sentido isso, inclusive, com alguns dos meus alunos no curso de Direito da Uniriter, por exemplo, né? É uma coisa que a gente não via antes e agora começa a aparecer. Então, de repente, tu tem um aluno, claro que é uma minoria, mas tu tem um aluno que está dando um conteúdo e ele diz, não, professor, mas isso aqui não foi bem assim. O que eu sei é que foi dessa forma. Então, qual é a tua fonte? Aí ele não tem a fonte, mas a fonte dele é o YouTube, entende? Então ele se formou vendo vídeos do YouTube, onde alguém completamente desconhecido, então, produziu um conteúdo, ele se convenceu que esse conteúdo estava correto, né? Então, agora, por exemplo, uma experiência que a gente está tendo, eu estou tendo em sala de aula com alguns seminários que eu estou fazendo para meus alunos sobre o golpe militar de 31 de março, né? Estamos chegando agora na data do 31 de março. Há vídeos no YouTube, há produtores de conteúdo no YouTube que defendem o seguinte: não houve ditadura militar no Brasil, né? E aí, qual é a fonte que ele sustenta a sua informação? O cara vai lá e entrevista o seu pai, né? Entrevistei meu pai tinha tantos anos naquela época, que ele me contou o seguinte: não havia problema nenhum, o Brasil era seguro, né? Os militares estavam mais presentes na rua, não tinha tanto assalto, não tinha tanta violência, naquela época era bacana. Então, essa história de repressão, essa história de violência é uma coisa que foi inventada. Aí o cara produz esse conteúdo, e o sujeito aqui, ele está ouvindo isso, e ele começa a achar que isso é a verdade histórica. Então, o papel do historiador, por exemplo, a história como ciência, é como se ela fosse desconstituída diante da produção de conteúdo por youtubers, que alguns deles nunca leram um livro. O cara é um ignorante completo, né? Mas ele está produzindo conteúdo, está lucrando com isso, né? E tá formando gente naquilo que eu chamo da universidade do YouTube, né? Então a gente tem que depois mostrar o seguinte: olha, a gente não é bem assim, vamos ver a referência histórica, vamos olhar isso aqui, aí, pá, aí as pessoas começam. E é impressionante assim, o grau de desconhecimento, sabe? Eu estou falando da universidade. Não estou me referindo assim ao ensino médio, enfim, que podemos imaginar que as limitações são muito maiores, né? Então, esse é o desafio maior assim, da escola pública, do professor hoje, né? Tanto na escola pública quanto na escola privada, mas há uma demanda que a gente precisa enfrentar como professor que os professores antigamente não tinham, porque eles eram os detentores do conhecimento e não havia uma fonte alternativa. Agora, há muitas fontes alternativas, há infinitas fontes alternativas de conhecimento, só que a grande maioria delas é pura e simplesmente lixo e manipulação. Como é que a gente separa o joio do trigo? Como é que a gente encontra na internet as coisas boas que merecem ser vistas? Enfim, eu acho que aqui também é um tema de, talvez, de um gap geracional que grande parte dos nossos professores, porque tem uma idade mais avançada, né? Não é dessa geração digital, né? Hoje nós estamos tendo alguns primeiros professores, talvez estão chegando às escolas, que já são dessa geração digital. Mas a grande maioria dos professores não domina, inclusive, todos os recursos da internet que a gurizada está dominando. Então, como é que a gente faz essa interação de tal forma que as nossas aulas sejam as mais interessantes possíveis e que possa aproveitar também esses recursos, né, digitais que eles têm acesso?
Um dos canais mais
Professor.
perigosos, desculpa, Viário, ao meu ver, se tratando de história, é o canal Brasil Paralelo.
Isso é um exemplo.
Ele adquire uma legitimidade grande junto a muita gente. Desculpa, Viário.
Pois o meu. Não, mas olha, Rolinho, a gente não combinou, eu e o Catani, mas a minha pergunta toca no Brasil paralelo, tá? Porque o que eu quero trazer assim, eu tenho dito há um tempo, Rolinho, que para mim, o Olavo de Carvalho, fazendo uma analogia com o futebol, ele era aquele jogador ruim que jogou desmarcado. Ninguém marcou, ninguém combateu. Esse é ruim, deixa ele. E o Bolsonaro, de mesmo modo. Mas o Bolsonaro, essa questão do jogar desmarcado, eu vou repetir para os nossos ouvintes que tu falas muito bem sobre isso no outro episódio que estivesse no podcast. Qual era a impressão de vocês no parlamento sobre ele? Só que daí o que eu vejo? O Olavo jogou desmarcado, inclusive no sentido da academia ignorá-lo. O Bolsonaro jogou desmarcado. E eu estou vendo, Rolinha, a mesma coisa em relação ao Brasil paralelo. E por que que eu estou trazendo o Olavo e o Bolsonaro? Porque o Brasil Paralelo foi fundado por ex-alunos do Olavo. Aí, Porto Alegre, inclusive, foi a fundação do Brasil, por ex-alunos do Olavo, que estão seguindo a cartilha e eu não vejo nenhuma movimentação de combate, exceto artigos acadêmicos publicados em revistas científicas, ou seja, que ninguém lê, que não tem nenhum tipo de alcance. E como é que tu vê isso?
Esse é um ponto central, sabe, Viaro, que é o seguinte: na verdade, a disputa política moderna, a disputa política contemporânea, ela se deslocou, né, da esfera pública para as redes, né? Inclusive, aquilo que é feito hoje nos espaços públicos é feito para a repercussão nas redes, né? Então, todo mundo está sabendo isso. Tá numa sessão na Câmara Federal hoje, os deputados mais antenados, a maioria ali, está com o telefone celular filmando o que eles vão dizer, e pouco importa o que será dito ali, ou se alguém está ouvindo ou não, se aquilo ali vai influenciar ou não o debate, não importa. O que importa é ele tentar lacrar uma frase, né, uma intervenção que depois ele vai reproduzir nas redes sociais e os seus seguidores então vão compartilhar aquilo, e ele vai então causar nas redes sociais. É isso. Quer dizer, a política virou um espetáculo para as redes sociais, né? E o problema é que isso não começou agora, isso começou há bastante tempo, há muitos anos. E a esquerda brasileira, é uma coisa assim impressionante isso, ela simplesmente não observou isso, ela não viu o que estava acontecendo. Quando viu, era tarde. Quando se deu conta, era tarde. E agora qual é o problema? Como há um enorme desconhecimento, uma enorme ignorância, né, desses quadros mais antigos a respeito dessas dinâmicas de disputa da internet, né, do que é a intervenção e a disputa nesses espaços, tu tem poucas pessoas habilitadas, capazes, estou me referindo assim aos partidos de esquerda tradicional, né, para oferecer, construir alternativas a esse fenômeno, né? Então a gente nota, por exemplo, nessa campanha do Lula agora, por exemplo, a gente teve, sei lá, de repente tu tem um sujeito como Janones, por exemplo, né, que cá entre nós, assim, é uma pessoa muito desqualificada, mas muito desqualificada, e um cara de direita. Mas, enfim, apoiou o Lula e ele trazia um pouco dessa dinâmica, né, de como causar na internet. Então ele vai para o confronto com os caras, no pior nível possível, né, e causa um estrago lá. É claro que ele causa um estrago, foi um aliado importante, mas tal. Mas é lastimável que a gente não tenha, na tradição da esquerda, né, quadros capazes de fazer uma coisa com capacidade sem produzir fake news, sem produzir acusações, né? Enfim, como o Janones costuma fazer. Então, a gente olha hoje no governo Lula, quer dizer, é um governo que não tem política de comunicação social, cara, não tem política de comunicação para nada, né? Não há uma estratégia de comunicação. E as pessoas nomeadas para essas funções são notoriamente incompetentes para essas funções, né? Então, não sabe o que está acontecendo, não tem qualquer tipo de formação nessa área. Então, acho que a situação, de fato, demonstra assim, um certo descompasso, né, da esquerda tradicional diante dos novos marcos nos quais as disputas políticas passaram a ocorrer.
Antes de passar para ti, Catani, só para lembrar que o Janones está sendo agora contratado por portais de esquerda para ensinar como que se faz a guerrilha das redes. Anunciado essa semana, inclusive, por um grande portal de esquerda. Desculpa, Catani.
E dentro dessa nossa perspectiva, Rolim, de que maneira é que nós, professores, podemos lidar exatamente com esse tipo de comportamento que é mais do que questionador, é um comportamento agressivo, e além de tentar estabelecer uma condição de levar às fontes, também conseguir dar credibilidade a essas fontes sem que exista um patrulhamento que é verdadeiro, ameaçador e perigoso ainda dos remanescentes do Escola Sem Partido.
Sim. É, essa é outra boa pergunta e difícil para burro, né, Catane? Eu acho assim, alguns cuidados que eu recomendaria assim a todos os professores que sejam mais progressistas, enfim, né? Que é o seguinte: a nossa intervenção em sala de aula, ela nunca pode ser identificada do ponto de vista assim político, partidário, com qualquer ideal, porque um professor que assume essa identidade, olha, eu sou um militante desse grupo, daquele. Ele já fala a partir de uma visão de uma parte, e a nossa missão não é essa. A nossa missão é lidar com evidências, né? É transmitir conhecimento, é permitir que os alunos possam pensar com a própria cabeça, que eles tenham capacidade de reflexão. Então, a autonomia dos alunos nos interessa. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando um aluno, por exemplo, levanta uma questão que eu percebo que ele está com uma fonte ruim, mas ele tem um pensamento dele, ele achou que aquilo ali, é verdadeiro. Eu acho que é importante recolher essa observação de forma respeitosa e dizer: vamos checar isso, vamos ver como é que está acontecendo, então vamos lá na fonte, né? Então, sei lá, permitir essa leitura das coisas, né? Ir até a fonte, vamos ver junto isso aqui, vamos ler, né? Então, ah, o cara, ah, o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, tem uma decisão que é atentatória à liberdade de expressão, um absurdo, pessoal. Qual é a decisão? Mostra para mim, traz a decisão, vamos ler junto. A gente vai ler junto e aí começa a complicar, porque ele não tinha lido a decisão. Ele viu que ele ouviu, né, nas redes sociais. Então, agora que ele está lendo a decisão, já muda um pouco de figura, né? Às vezes tem coisas assim que são bem básicas e que podem ajudar muito, né? O tema, por exemplo, da diversidade, o tema do contato com a diferença, né? Esse semestre, por exemplo, eu dei para os meus alunos, eles têm que fazer no direito uma atividade prática supervisionada, a gente chama de APS, né? Então tem um trabalho. Em geral, os professores dão trabalho para o cara ficar fazendo resenha, enfim. Eu pensei uma coisa diferente e propus que eles fizessem uma gravação, pode ser um pequeno podcast, 10, 15 minutos, mas uma gravação com algum representante de algum grupo estigmatizado. Então eu listei vários grupos estigmatizados: moradores de rua, egresso penitenciário, drogadito, dependentes químicos, pessoas internadas em hospitais psiquiátricos. Tem que entrevistar alguém desses grupos aí. E eles vão entrevistar as pessoas e trazer, porque são pessoas que nunca trataram com essa diferença. Esse contato com a diferença faz uma enorme diferença. Ou seja, tu tem uma experiência de vida que o cara não vai esquecer, né? Tem muita gente que não sabe o que que é alguém, por exemplo, que sei lá, que é alcoolista, né? O sujeito vai dizer: bom, isso aqui é um gambá, é um bêbado, né? Já estigmatiza a pessoa também. Depende, vai ouvir o sujeito e ver qual é a situação que ele vive. Caramba, vai começar a pensar diferente sobre a situação, né? Então, essa história de procurar deslocar, digamos, a pessoa da sua bolha, né? Nós temos que tirar esses caras dessa bolha, colocar, dar outras oportunidades de experiência para os alunos. Porque eu acho que a gente não vai convencer as pessoas apenas com argumentos, né? O argumento não funciona muito. É preciso que alguma coisa dentro dele se desloque. E eu acho que a gente só consegue produzir esse deslocamento a partir de uma outra experiência que as pessoas têm. Uma ideia, assim.
Chegamos ao final, Catani. 7 horas e 19 minutos, com 1 minuto
Gente.
antes do final desses nossos 30 minutos. Eu agora gostaria de agradecer. Rolim, tem algum recado que tu queira deixar geral aí, considerações finais, para não deixar de seguir o protocolo?
Só uma frase, a gente acabou não esclarecendo o que eu chamo de processo de radicalização. Na literatura internacional, isso significa basicamente o seguinte: sempre que alguém entende que a violência é um recurso legítimo para alcançar um objetivo político, essa pessoa está num processo de radicalização. Qualquer plataforma ideológica pode permitir um processo de radicalização. Mas no mundo contemporâneo hoje, a extrema-direita é quem mais tem se radicalizado. Então, o problema, a ameaça maior hoje à democracia vem da extrema-direita, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, né? E aquilo que a gente falava, isso está presente também nas escolas, está presente também com crianças e adolescentes. Então, é preciso estar atento aos sinais, né, de radicalização, porque ali pode vir ameaças muito sérias mesmo, como a gente tem visto aí no Brasil, com atentados e ataques nas escolas, enfim, coisas bastante sérias que têm acontecido ultimamente.
Catane, então encerramos por aqui. Mais um prazer dividir contigo, meu amigo Rolim. Muito obrigado por mais essa participação aqui. Eu sou o professor Adriano Viário e junto com o Fábio Catane conduzi mais um episódio do BatCast. Tchau, tchau.